Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 66 do Olá, Mundo. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí? O que você anda fazendo aí nessas terras?
Eu tava... Não sei se você tá naquele Slack... Eu não gosto muito do nome. É AppKit Abusers.
Ah, sim. Tô ligado. Tô lá, sim.
Ah, acho o nome meio feio. Mas, enfim. Tava tentando ajudar o Syracuse lá com um bug do... Que ele tem um app que usa o Lifecycle SwiftUI.
Uhum.
E ele tem um app Delegate que ele colocou aquele application open URLs, que é quando você, tipo, arrasta um arquivo dentro do ícone dele no doc, né? Aí, o problema que ele tá tendo é que é application open URLs, plural, e é um array de URLs. Só que, às vezes, não sempre, o AppKit chama esse método do Delegate uma vez para cada URL com só uma URL no array.
Uau.
Que delícia, né?
E tu sabe por que tem essa diferença?
Então, aí tem uma thread que tá todo mundo ali discutindo e tal. Eu acho que não tem nada a ver com o lance de ser SwiftUI, porque é AppKit, no fim das contas. E eu tenho quase certeza que eu já tive esse bug no passado, mas eu não lembro o que era, se eu resolvi, como eu resolvi. Eu sei que rang a bell, sabe? Uhum. Eu tocou um sininho na minha cabeça aqui quando eu vi. Só que aí eu fui fazer spelunking, aí eu botei um breakpoint nesse callback. Eu não consegui reproduzir aqui até agora. Não consegui reproduzir. Acho que ninguém no thread conseguiu reproduzir. E ele não consegue reproduzir sempre, é só às vezes. Daí eu até listei algumas coisas que eu pensei que poderiam afetar o comportamento, que seria tipo, ah, se o app tá frontmost ou não, né? Tipo, se a janela do app tá de frente, tá pra frente ou não. Se o app tava aberto ou não tava aberto quando você arrastou os arquivos. E ele testou todas as variações e não conseguiu encontrar correlação nenhuma entre vir só um callback com várias URLs de uma vez só, ouvir vários callbacks, um para cada URL. Não consegui encontrar uma correlação. Mas aí eu fui fazer spelunking, botei o breaking point no callback. E aí eu dei aquele thread call stack symbols, né? Que mostra o backtrace bonitinho. Aí eu descobri que o ponto de entrada que eventualmente chega nesse callback é uma extension em NS Application, NS Apple Event Handling. Começamos bem, né? Aí, _ open URLs requested by source app completion handler. Ou seja, é assíncrono, né?
Sim.
Tipo, esse open URLs do Apple Events não é você que implementa, mas é uma parada interna do AppKit e é assíncrono. Beleza. Mas aí, o que
estranho que... Estranho ser assim, né?
Logo acima disso, no backtrace, tem uma chamada, não é para um método de uma classe, nada, é para uma função global do AppKit, e a função se chama assim, with window ordering observer heuristic.
Sure.
E aí, essa função acaba eventualmente chamando o callback do delegate.
Uhum.
E aí, quando eu vejo, aí até o Daniel Jacob botou, né, tipo, heuristic igual unpredictable.
Uhum, né? Exato, porque, né, tem o meu lixo aqui, qual ninguém sabe.
Então, não sei, eu tô com o AppKit descompilado aqui no AIDA, depois eu vou dar uma fuçada, ver se eu descubro o que essa window ordering heuristic faz, mas certeza que é alguma coisa que, tipo, se tiver nublado hoje e o app tiver de cabeça pra baixo, abre um de cada vez, sei lá.
Tem alguma relação com a versão do OS? Ele conseguiu testar em outros pra ver se acontece também ou é geral?
Eu acho que ele não chegou a testar. Eu suponho que ele esteja rodando a versão mais recente do Sequoia. Que, inclusive, eu comentei no ADT mais recente sobre como essa parte de... Acho que eu cheguei a comentar com você também. Essa parte de ordenação de janelas no macOS Sequoia parece que quebrou. E às vezes, tipo, você... vai num menu lá, review in Finder, e não vem pra frente o Finder.
Ah, sim. Sim, sim. Eu percebi isso também.
Mas não é só isso, assim. Outras questão até de ordem do alt tab, do command tab. Eu percebi que às vezes parece que a ordem do command tab não segue a ordem que deveria seguir.
Uhum.
Tá meio bugado isso aí. Então eu vou... Tô até procurando aqui no disassembly pra ver se eu consigo glean alguma coisa ao vivo aqui.
É, imagino, talvez pode ter sido alguma coisa relacionada com esse novo window management que eles têm, né? De atalho e, sei lá, ordenação das janelas. Tá ali na.
Tô olhando esse o disassembly desse window ordering observer heuristic, né? Aí o que eu tô vendo aqui é, ele tem dois blocos, quer dizer, tem aquele block invoke, então quer dizer que essa função chama dois blocos dela. E aí, olhando aqui dentro dela, eu estou vendo NS run loop timer create with handler. Não tá bonito isso. Porque se o negócio cria um timer no run loop, então é alguma coisa que, tipo, ele vai fazer um coalescing, talvez. E em alguns casos isso por algum motivo não tá acontecendo. Vou até mandar agora pro pessoal ali o screenshot.
Mas só o cara lá consegue reproduzir isso?
Por enquanto só ele reproduziu. É que assim, me parece ser o tipo de coisa que não dá para não deve ser fácil de reproduzir num app de teste.
Ah, deve ter alguma coisa que mexe no run loop do app em específico ali, que dá o
É.
delay do negócio que tu. Ah, ixi.
Suponho que talvez essa função esteja fazendo o coalescing de tudo em um array só, mas por algum motivo, às
É.
vezes, não.
Ah, o fixo é fácil. Tu chega, quando tu receber o negócio, né, a notificação do OpenURL lá, tu mete um timer que fica esperando para ver se vem mais.
Não, foi o que ele disse que ele
É,
fez,
eu sei,
tipo,
mas
eu,
é
né, faz
desagradável, né?
um. Nossa, é. Essas coisas são desagradáveis, realmente.
Fighting timer with timer.
Que no fim das contas, isso eu lido muito com isso no AirBuddy, que é digital signal processing, no fim das contas, né?
É.
Tipo, você tá fazendo processamento de sinais e não código, não lógica de
É,
código. Porque normalmente no código a gente pensa na dimensão código, linhas de código. Quando você adiciona a dimensão tempo, começa a ficar complicado.
sim. É. Daí começa a meter os async no meio. Devido àquela coisa, né? Eu tinha um problema, daí eu botei multithreading, agora eu tenho três problemas, às vezes eu tenho quatro, às vezes eu não tenho nenhum.
Que nem aquele negócio daquele callback que eu te mandei esses dias, né? Que tipo, tava deixando acessar a constante que era inicializada com a expressão que tinha o callback dentro do callback,
É muito
da
louco
expressão
isso.
que inicializava aquela constante.
É, aquilo ali eu fiquei surpreso. É o tipo de coisa que eu esperaria o Xcode de pegar ali, mas, né, hoje em dia.
É, era um caso bem complexo, né?
É.
Assim, mas, sei lá. Eu acho que provavelmente é por conta de que era um método async, e esse método async tinha um callback como um dos parâmetros. Eu acho que isso ele não sabe lidar muito bem, talvez. E tem o agravante, que eu tenho quase certeza, porque como é dentro de um XPC service, o objeto, na real, o protocolo no qual. É um protocolo? É o protocolo no qual ele está chamando aquele método, ele é Objective-C. Então ele é arroba
Sim.
Objective-C protocol. Então, talvez isso dê confusão, porque tem um esquema no async que, quando tem um completion handler, ele consegue mapear para async automaticamente. E aí, sei lá, ele deve ter feito alguma confusão por causa disso. E não vou ser eu que vou reportar esse bug, porque
Imagina.
preguiça.
Daí tem que mandar projeto de exemplo e tal. Eles vão falar daqui a 3 anos. E aí, ainda tá acontecendo? É,
Se bem
desanima,
que isso
desanima.
seria reportado como um bug pro Swift, não para Apple, né?
Sim, verdade.
Então, talvez. Eu acho que eu já cheguei a reportar algum bug de Swift. É porque é aquela coisa, quando você vê um negócio desses. Nesse caso, era. Depois que eu entendi o que estava acontecendo, ficou bem óbvio. Mas eu nunca assumo que é bug no compilador.
Ah, sim.
Que é o que os iniciantes sempre acham, né?
É.
É sempre um bug no Xcode, no compilador, né? Não que não tenha, mas é muito raro. Então eu só assumo que é um bug no compilador depois de bater muito a cabeça.
Sim. É, tanto que eu perguntei ali pra você, né? E aí, não tem. Tem certeza que isso não tem uma property com o mesmo nome em algum outro lugar e sei lá o quê? Mas
É, pior que eu fiquei procurando para ver se tinha.
Eu fiquei lutando esses dias com aquele PFID lá de novo. Erro chato. Deus do céu.
Ah.
Chat de galocha.
Pelo menos agora você consegue ver onde que é o erro, né?
Eu mandei...
que eles abriram o código.
Eu mandei pro pessoal da empresa lá, aquele mesmo link, né? Direto pro erro que eu te mandei. Os caras lá, oh, vamos só comentar fora esse pedaço e ver o que acontece.
Pior que pelo que eu vi...
Eu não duvido de funcionar.
Você me mandou, né, o link, eu tava no celular na hora, então não consegui ver com calma, mas eu dei uma olhadinha no código ao redor e parecia ser um daqueles casos de tipo, this should never happen, sabe?
É, exatamente.
Então é realmente algo bem edge case, assim.
É, um edge case que acontece quando tu troca o branch, né? Não são edge cases.
É...
Desagradável.
Às vezes eu fico pensando, tipo, em algum momento vai acabar o número de PIDs, né? De Process IDs do sistema. Então vai que é isso, né?
É o problema do IPv4, só que com IDs do sistema.
É. Eu acabei... Porque, na real, eu não sei... Eu acho que é um UINT 32, né? Não, é 16. Se eu não me engano, é 16. Tô lembrando agora aqui. Então, não é infinito. Uma hora acaba.
Uma hora acaba. Pois é.
Eu tô olhando... Até eu fui olhar agora aqui no meu, tá... O mais alto agora é 98.744.
Pois é. Então, e se tu... É, não, tô pensando se de repente tem alguma coisa a ver com a quantidade de vezes que eu reinicio, não reinicio o Mac, pode aumentar a chance, mas não acho que tem nada a ver. Mas é aquela coisa, né, quando a coisa, as coisas óbvias não estão, né, funcionando, tu começa a pensar nos cosmic rays e coisas do gênero pra conseguir justificar alguma coisa.
Ah, vai que tem uma célula da memória RAM do computador que tá meio ruim. Porque é só o Mac Pro que tem aquela memória ECC, né?
É.
Que tem tipo um checksum de cada bloco, cada página da memória. Os Macs, qualquer outro Mac não tem. Pois eu nem sei se no Apple Silicon tem isso, ou se era só coisa do Intel. Mas eu sei que só Mac Pro tinha isso, ou tem isso. Então se tiver um bugzinho ali que dá um flip num bit da memória, pode dar ruim.
Pois é. É. Isso ou... Tem uns bug feio ali no build system, que é bem mais provável. Mas eu até comecei a dar uma olhadinha no código lá pra ver se era alguma coisa óbvia, não é, porque, né, senão já teria sido arrumado, mas alguma coisa que eu, pelo menos seria uma justificação no que tá acontecendo. Só que o jeito que eu queria testar isso seria usando, né, pra botar os breakpoints, testar as coisas e tal. Daí começou a ficar... mais complexo e eu tava com vontade de, sei lá, não quero jogar um Homem-Aranha aqui no Play, não quero... não quero ficar muito nisso agora.
Pior que isso é o tipo de coisa que tem cara de ser o tipo de coisa que não tem como debugar com breakpoint, porque tem mó cara de ser race condition.
É, não, com certeza race condition esse negócio. Então, vai ser aquelas coisas que tem que botar um breakpoint que faz um sonzinho, sabe, uma coisinha assim pra... Daí,
mas então, você tem sucesso com esse tipo de breakpoint nesses casos? Porque mesmo assim ele dá uma travadinha, né? Ele afeta o time.
Ah, não, sim, com certeza vai afetar o time, né? Mas é dificilmente vai ter algo que não afeta, até um print vai afetar, né? Então, eu acho melhor usar a questão sonora ou qualquer outra coisa assim do que parar o breakpoint, né? Porque quando tu para, já era.
Ah, com certeza.
Daí já não tem mais arrego. Mas o som eu acho legal, assim, principalmente quando é algo que... É mais esporádico. Eu já usei bastante. Desde que eu entrei no Pato, eu acho que eu não usei muito. Mas na outra empresa que tinha bastante coisa... muitos requests sendo feitos. REST API e tal. Com o back-end que tinha lá. Eu queria, às vezes, umas notificações quando acontecesse algo. Mas eu não queria parar o flow. Porque depois daquele algo que me interessava, né? As coisas que iam acontecer. Então, eu botava o negocinho sonoro lá e funcionava legal pra mim. Com certeza. Como tu disse, vai afetar, né, o runtime. Até porque tu tá com um breakpoint ali. Só que... sei lá, é uma ferramenta, né? Tu tem que usar sabendo que aquilo ainda vai afetar o runtime da tua execução. A mim, a partir do momento que tu tá com debugger ali, já vai afetar um pouco, mas ajuda, né? Melhor do que, principalmente em caso que tu tem muito log, alguma coisa assim, e, sei lá, tu quer ter aquela coisa mais imediata de saber quando aconteceu, inclusive quando tá fazendo outra coisa, porque às vezes o que acontecia, eu gostava de deixar o programa rodando enquanto eu tava trabalhando em outro negócio, em outra feature, outra, sei lá o que for. Daí eu começava a escutar o somzinho, oh, beleza, vou lá pra ver o que tá acontecendo. Então, tem seus use cases, né? Não é extremamente comum de usar, mas Eu fico feliz que existe a opção.
Falando em debug, eu tô mandando um negocinho divertido que eu fiz essa semana pra você ali. Eu tava refazendo todo o esquema de descompilar não, de descriptografar apps da App Store no Security Research Device, para fazer pesquisa com third-party apps. Que o método que eu tinha era muito complicado e tal. E é uma das coisas que dá para fazer quando você pega o app descriptografado da App Store, você transfere ele para o Mac. Dependendo das bibliotecas do sistema que o app usa, você consegue rodar ele no simulador, o app de
Olha
verdade
só.
do iOS, por causa do Apple Silicon, né,
Sim,
obviamente.
sim.
E aí o que eu fiz foi um comando que eu rodo no terminal do meu Mac, device to sim, digito o nome do app, e ele faz tudo. Ele roda o app lá no device, roda o esquema no app para descriptografar a memória toda dele, e transfere o pacotinho para o Mac. Faz os patches para ele virar um app de simulador, instala e roda no simulador.
Nossa, muito legal.
É muito divertido isso.
Tu tem intenção de liberar esse scriptzinho,
Não sei.
hein?
Assim, eu não estou fazendo nada que não é permitido dentro do programa de Security Research da Apple. Mas quebrar a criptografia é
É
ilegal,
uma área nebulosa.
né? Não, é
Não,
ilegal,
nebulosa.
exceto para fins de
Sim.
pesquisa,
Exato.
né? E aí, eu tendo essa ferramenta para eu usar aqui para fazer pesquisa, tudo bem, mas aí distribuir isso eu já fico meio.
É, sim. É, pode dar treta, né? Pode dar treta.
Né? Tipo, a parte é porque são várias. Tem um componente que roda no device, tem um que roda no Mac que faz a junção de tudo, e tem um outro que é um script. Não é um script, é um command line tool em Swift, que eu escrevi há mais tempo, que faz os patches para. Basicamente, ele modifica os load commands lá do DYLD e refaz a assinatura de código do app para ele passar a ser um build de simulator, né? De mentirinha. Isso eu poderia. Open source tranquilo, porque não mexe com nada de criptografia. Mas a parte que faz o decryption, melhor não.
Ah, não, é isso sim. É, mas a parte de transformar um IPA para simulator, eu acho que é bem bacana.
Eu tenho essa ferramenta que eu posso. O principal uso é para fazer isso do simulador, mas eu posso passar qualquer plataforma. Então eu posso, tipo, passar um app de iOS descriptografado para ele e transformar num app Catalyst para rodar no Mac.
Legal.
Ou, sei lá, transformar um app de Apple TV em app de iOS, o que não vai funcionar, mas just for fun, dá pra fazer.
Sim.
E aí, nesse caso, teve um símbolo que uma quantidade significativa de apps usam que tava dando crash no simulador, que é um símbolo daquele framework Metric Kit, que é pra pegar
Da
coisa
própria
de
Apple, né? Sim.
runtime, coisa de performance e
É, a
tal. Aí
gente
tem
usa.
um símbolo. Desse Metric Kit, que muitos apps que usam ele têm referência a esse símbolo, daí dava aquele crash de, tá faltando o símbolo. Aí eu abri, a primeira vez que deu esse problema, eu peguei, abri o binário do app no editor hexadecimal, procurei o símbolo. Aí eu achei outro símbolo dentro do Metric Kit que fosse meio inócuo e que tivesse um comprimento menor que esse símbolo que estava faltando. Porque o Metric Kit existe no simulador, só que ele, acho que é só tipo um stub, não tem quase nada
Sim.
nele. Aí eu pego esse símbolo e troco por o símbolo menor e coloco zero, no bytes, no resto. E aí funciona.
Ah, entendi.
Se chegar em alguma parte do app que usa o símbolo para
Sim.
alguma coisa, vai dar crash provavelmente, mas eu acho que é um símbolo que só linka ali porque linkou e não, no fim não é usado. E aí eu automatizei isso nessa minha ferramenta de simulator. Então,
Legal.
facilita a vida. Tem alguns apps que eu não consegui fazer funcionar ainda, mas estou tentando. Mas eu testei com Instagram, funcionou. O Instagram funciona, mas você não consegue fazer login, nem criar conta. Provavelmente eles devem usar App Attest
Sim,
ou
sim.
Device Check, alguma coisa assim. Então, o Instagram, você consegue rodar o app, mas ele não serve para muita coisa. O Duolingo funciona, testei o Duolingo. O TikTok não funciona, mas eu acho que eu consigo resolver. O Apple Invites, lá, o app novo da Apple funciona. O Apple Sports também.
Eu baixei aqui pra ver como que é. Bem, bem simplesinho, né? Meio bestinho assim, mas eu achei legal. Porque ele, né? Pro propósito dele. Eu só não faço ideia por que eles fizeram isso. Tipo, meio do nada, meio nada a ver, assim, tipo... Tá.
Próxima WWDC, Sample App, Apple Invites.
É, deve ter sido isso, né? O pessoal tava trabalhando em coisinhas de, ah, como a gente fez isso, como fez aquilo, precisa de um app exemplo. Ah, quer saber? Manda na App Store. É meio aleatório, né? Tipo, tá?
É, não sei. Eu tenho reparado nas fuçadas de sistemas da Apple que eles estão... Tem muita coisa surgindo nos sistemas. Coisa de... Foundation, assim, de low level, nada que você consegue ver, mas que é referente a grupos de pessoas. Tem todo um sistema novo no iOS 18, que tem vários frameworks, tipo, o principal é o GroupKit, que é um framework privado lá, e daí tem um daemon, GroupKit D, ou GroupD, não lembro agora, e... Se você olha o código desse framework, é tipo, tem grupos e daí dá pra associar pessoas com grupos e permissões de pessoas em grupos e tem chave criptográfica do grupo, um monte de coisa de grupos de pessoas. E aí, agora vem o Apple Invites, que é sobre grupos de pessoas. Então, sei lá, eles estão fazendo alguma coisa pra, sei lá, facilitar... organizações de grupos de pessoas para algum motivo que eu não sei qual é. Não sei se tem a ver com aquele, talvez aquele dispositivo novo de casa que de repente eles vão lançar, mas é, tá interessante.
Pois é. É, os rumores é tipo como se fosse um hub, né? Um iPadzinho que fica ali na tua cozinha. Tem, qual que é o do Google? O Google tem um desses aí, agora esqueci o nome.
Inclusive vai ter um anúncio quarta que vem, né? Não sei se você viu.
Não, tô perdidaço.
É, o Tim Cook postou, vou mandar pra você o link pra facilitar.
Olha só.
E só que assim, pelo jeito que foi postado, eu acho que não vai ser um evento, de fato.
Get ready to meet newest member of the family. Olha. Oh, isso tem cara de ser um hashtag.
Bem curioso. É, todo mundo falou isso, mas não ia ser, né?
Não.
Então, assim, não vai ser um evento, provavelmente, porque senão ele teria usado a hashtag Apple Event, eu imagino. E aí, eu acho que tudo depende do significado de family nessa frase. Tipo...
Ah, sim.
Qual família? Na família do usuário, dos produtos da Apple? Na família do iPhone?
Eu nem tento...
Na família do Apple Silicon?
Nem tento mais decifrar essas coisas, porque o que eu acho engraçado é ver, tipo, uns announcements tipo esse, depois o pessoal começa a ter as ideias, isso aqui significa isso e aquilo, e tu vai ver o evento e não tem nada a ver com nada, assim. Era só uma imagem bonita que o pessoal dá.
Não, mas eu
jogou.
Não tô me referindo à imagem, tô me referindo à frase, né? Porque a frase é bem clara, tipo, vai ter um produto novo... Agora,
é família
esse produto
de produtos
novo,
ou família do usuário.
Tipo, é numa família já existente de produtos, é uma nova, né? Então, assim, é bem ambíguo o que é de propósito, obviamente,
sim.
Né? O divertido é isso.
Sim.
Então, é bem curioso.
Mas em relação
poderia
à imagem,
ser esse dispositivo de casa.
Mas falando em relação à imagem ali, que eu falei que parece um hashtag. Tipo, eu falei porque, né? Negócio redondo. Mas eu não acho que a imagem em si, geralmente...
Mas se você olhar bem... Se você prestar bem atenção... não, tô falando sério. Não é redondo. O que você tá vendo redondo é um lens flare.
Ah, sim. É, mas é iluminação.
Então não é redondo. Então pode ser um iPhone SE, que é o que
né? O
tem
falou.
O rumor. Mas, pô, fazer um estardalhaço desse por causa de um iPhone SE?
É, mas acho que o SE vende bastante, né?
Mas não é um produto, assim, que todo mundo fica, meu Deus, né?
Justamente por isso que vai ser só um avisozinho ali no Twitter, tão quietinho, de boa, então...
Tudo bem que dessa vez parece que vai ser o primeiro com o baseband da Apple, né?
Pois é, eu tô empolgado, não é a palavra certa, mas eu acho legal que eles façam um SE decente, porque, querendo ou não, eu relaciono com aquele XR, né, quando saiu. E eu acho que o XR foi um dos mais bem vendidos daquela geração. E eu entendo porque era um telefone muito legal. Ele tinha basicamente quase tudo que os outros tinham num preço bem mais bacana. E querendo ou não, um monte de coisa, né, saindo um pouco da nossa bolha, um monte de coisa que tem nos devices mais novos, tipo Pro e tal, é algo que muita gente não dá bola, assim, né? Dão bola porque eles aprendem a dar bola. Por exemplo, a questão do display de 120 Hz, as pessoas aprendem que aquilo é bom. Porque, de fato, quando tu sai de um 120 e vai para um 60, tu consegue perceber. Mas tu tem que usar o de 120 por um tempinho. Mas quem, né?
Cara, eu fiquei acostumado e é terrível.
Ah,
quando
eu sei.
Pego o SRD novo ali, que é o iPhone 16, que não tem ProMotion, parece que o aparelho tá quebrado.
Não, mas é o que eu tô falando. Tu se acostuma, mas tu nem sabe por que que aquele é melhor. Ele parece mais rápido, né? É aquele tipo de coisa. Mas, por exemplo, sei lá, quem nunca teve um Pro, sempre teve um iPhone normal, eles, não é a coisa que eles querem, tipo, ah, eu quero um display. É algo que tu aprende a gostar. E sim, o meu iPhone é um 15 normal, né? Ele não é o Pro. Quando eu mexo ali no iPad ou no iPhone da Frank, é o Pro, que dá inveja, porque é tão mais bonito de. Eu fico mexendo só no home screen mesmo, pro lado e pro outro, só pra ficar. Ui! Porque pra mim ainda é exato, pra mim já e aquela coisa, eu tinha um iPad Pro, o M1, que, né, tem o 120, e daí eu dei o iPad pra ela e eu fiquei com um iPad velhão, um iPad 5, eu acho. O iOS máximo dele é o 16, se eu não me engano, e eu tô com ele faz um ano já, ou seja, eu acostumei de volta pro 60, eu uso ele de boa, só que daí eu mexo no outro iPad e penso, meu Deus do céu. Então são detalhes que tu aprende a gostar, tu aprende a apreciar, mas sei lá, quando tu fica sem. Eu aposto que se tu ficar, sei lá, um ano usando um aparelho de 60 Hz, tu acaba acostumando.
Ah, sim.
É. Mas eu gosto dessas linhas, né, entre várias aspas, barata, que a Apple faz, assim, eu acho bem bacana. É o telefone que, se eu não pegasse um. Porque eu acho que eu comentei aqui, a cada 2 anos a gente pode trocar o telefone, né, pelo pato. O jeito que funciona é ou pega o telefone na faixa, né, da série mais. Na série não Pro, ou pega o Pro e paga a diferença do teu bolso. E eu acabo sempre pegando o normal ali, eu não pego o Pro. Mas se fosse só eu comprando com o meu dinheiro mesmo, eu certamente pegaria um SE da vida. Porque eu fiquei muito tempo usando, sei lá, né, o iPhone. O 7, quando já tava iPhone X ou 10, eu nunca lembro como que se fala se é X ou 10. Enfim.
10. E as maiores diferenças agora são de coisas que não vão afetar muito a experiência de uso. É. Não é. Já teve uma época que era assim, tipo, não, cara, não compra esse iPhone aí, que esse é ruim mesmo. Hoje em dia, é tudo com o processador top, com.
É, tudo bom.
É mais questão, assim, é tela e câmera basicamente.
Câmera principal. Mas tu falou agora dos Jams, eu lembro do. Eu tinha um iPhone Classic, o primeirão lá. E quando saiu o 3GS, meu Deus, como aquilo era rápido. Era outro mundo, assim. A diferença do iPhone Classic pro 3GS era absurda. Eu olhava e pensava, não, eu preciso trocar, porque é muito melhor o jeito que ele funciona. E eu já tava trabalhando com iOS na época. Falei, não, preciso desse negócio aqui, é muito bacana. Daí saiu o 4.
E se eu não me engano, eu fui do 3G pro 4S.
É, nossa,
foi um jump bizarro também.
É, a tela de retina, né? Meu Deus do céu. Isso foi fantástico, né? Quando saiu o 4 dele, mudou bastante o form factor dele, ficou com aquela tela bonita, eu olhei aquilo. Eu lembro quando eu tava com o 3GS na época, foi quando eu tava trabalhando numa empresa lá em Floripa, chegou um cara que trabalhava nos Estados Unidos, ou seja, ele já tinha os lançamentos lá. Ele foi pro escritório, levou o 4 dele, eu olhei pro 4 por 10 segundos, cara. Olhei pro 4, olhei pro meu de novo, o 3GS parecia todo borrado, sabe? Tipo, parecia fora de foco, assim. Daí eu percebi como o negócio da tela retina, sei lá o que, aquilo sim é algo que é extremamente fácil de perceber, né, um do lado do outro, porque hoje, né, se eu pego uma tela aqui do, por exemplo, eu ainda tenho meus iPhone velho aqui original, tenho um iPad original, quando eu olho pra eles, parece que eu tô com algum negócio no meu olho, assim, porque parece que tá borrado, o foco,
assim.
Parece que, ainda mais em texto, o foco não funciona muito bem ali, sabe, fica meio estranho, então...
Sim.
Aquela diferença foi gigante. E daí foi o quê? 4S, 5? Teve iPhone 5? O 5 foi o grandinho, né? O espichadinho. Verdade. Daí o 6, é verdade, eles mudavam bastante form factor, né? A cada 2 gerações. Hoje em dia tá mais chill, tão mais tranquilo. Hoje, por exemplo, eu tenho um iPhone 11 aqui, acho que eu comentei isso também já, que eu uso aqui pra teste. Roda tudo que eu preciso perfeitamente nele. Ah, o iPhone tem. iPhone 11 é o quê? 5 anos atrás? Mais? 6? Então,
por aí.
Então, pá, são aparelhos muito bons, né? Eu acredito, eu espero, né? cruzando os dedos aqui. Mas eu espero que a mesma coisa aconteça com esses Mac M1. Do M1 pra frente, eu acho que a vida, a longevidade deles vai ser muito grande. Porque hoje, se tu pegar um MacBook M1, ele ainda é uma máquina muito boa, né? Até o vídeo de entrada lá, né? Os MacBook, o Air que saiu, os primeiros com M1. Se tu usar ali hoje em dia, eu ainda acho que é uma máquina muito boa, até pra trabalhar, assim, pra fazer alguma coisa, tipo, de programação.
Nossa,
e tal.
Nossa, qualquer um da geração Apple Silicon pra cima,
então,
qualquer um é maravilhoso.
Eu acho isso muito massa, porque daí tu tem uns Mac, querendo ou não, estão com preço super acessível, porque, né, isso falando mais ou menos do que eu vejo aqui no LX de Portugal, né. Ou seja, as máquinas M1 estão com preço super acessível, muito barato, e ainda são máquinas ótimas, sendo que as máquinas Intel, sei lá, 3, 4 anos, elas ficavam bem defasadas.
Uhum.
E o preço não ficava muito bom também.
Quando
é meio
você
louco
comprava,
isso.
Já estava defasado.
É.
Por causa da Intel.
Aliás, eu consegui vender o meu Mac, né? Eu comentei no último episódio que era difícil vender, mas eu tive que fazer aquilo que a gente conversou mesmo. Teve que dar uma baixada no preço legal, porque como ele tinha uma spec alta, não tava aparecendo ninguém, assim. Eu botei ele mais ou menos no preço das specs que tava com, sei lá, metade de HD e metade de memória, foi rapidinho.
Não, e aí você tem que contar também, né? Que foi aquela pessoa que era brasileiro e tava zoando com a sua cara, né?
O cara zoando comigo porque eu sou muito mal-humorado pra brasileiro. Mas, né, o cara vem com as piadas aí no chat do LX, não, pô, nem conheço o cara.
Mas aí, às vezes, ele te conhece.
Pois é. Mas foi massa, assim, tipo, o cara me chamou de psicopata, porque o Mac tava muito bem cuidado pra ter 3 anos de uso, né, ser xingado, assim, foi bacana. Não, foi de boa, cara, gente boa.
Eu queria ser xingado assim também.
Você é psicopata. Mas consegui vender ali, mas tive que baixar o preço um pouco, porque cobrar o que eu acho que ele valia, né, tu pegava o preço lá, as máquinas com a metade de HD e metade de memória estão sendo vendidas, sei lá, €1.400 aqui. Eu tava pedindo 1.600, 1.700 e não consegui, tive que fazer por 1.500, né? Não, 1.450, é só. Mas é aquela coisa, eu achei melhor vender do que deixar aqui em casa pegando poeira e tá sendo útil para uma pessoa. Então, foi. Tô
Boa.
Com um Mac a menos na coleção agora.
Muito bem, depois de vários assuntos aleatórios, temos que falar aqui de um feedback do Marcelo Lopes, que a gente falou sobre nosso uso de IA, e ele disse o seguinte: excelente episódio sobre a questão de IA. Eu sou web developer full stack e tenho me aventurado nas IDEs AI, que são nada menos que forks do VS Code, e lá dentro tem a IA para fazer todo o sistema através do contexto e pastas. De fato, ele desenvolve muito rápido qualquer app. Desenvolvi recentemente com ele um app para macOS sem saber usar, que lista séries mais bem posicionadas e assistidas por semana pela API do IMDb em SwiftUI, ficou excelente. Pois é, bom saber. Eu não
Legal.
testei ainda nenhum desses forks, que nem o Marcelo disse, mas no VS Code eu uso o Copilot às vezes, e aí ele tem aquela parte de chat que você pode pedir para ele fazer alguma coisa para você. Eu nunca tentei começar do zero assim, faz um app aí, mas pode ser interessante.
Eu já fiz um. Eu imagino até que ele tá mencionando, falando sobre o Cursor, que é o fork. Acho que é o mais famosinho que tá por aí. Eu já usei ele. Uma coisa que eu achei bem bacana é que tu consegue dar contexto, né? Por exemplo, tu pega o Apple Human Guidelines e sei lá o quê, tu começa a jogar as URLs mesmo e fala algo do tipo, based on, né? Tipo, baseado nessas URLs, dessas documentações e guidelines, cria um app para mim que faz X. E eu acho que como ponto de partida ele é muito legal. As coisas que eu testei, né, fazendo appzinho de Hacker News, Feed, RSS, essas coisas, funcionou legal. Tinha coisas que dava tristeza de olhar no código, assim, mas se o intuito é simplesmente ter um appzinho ali que faz algo, né, pontual que você precisa para resolver um problema, ou simplesmente para começar a aprender né, como funciona aí o mundo de macOS ou iOS, ou seja lá o que for, eu achei bem bacana, porque de fato tu não começa do zero, tu já tem algo, né, para tu começar a ficar brincando. E foi meio que o meu primeiro contato com programação foi esse, né? Um amigo do meu irmão chegou, botou um código em Python na minha frente, que era de um jogo lá, e falou: brinca aí. Eu comecei a tirar coisas e botar coisas e ver o que acontecia. Então foi meu primeiro contato. E até certo ponto eu acho que é bem legal. E eu acho massa, essas ideias. Eu não usei muito, além de fazer esses testes, como diz. Mas hoje mesmo eu vi um post num subreddit de pessoas usando isso, né, dessas ideias, falando que o meu projeto chegou num ponto onde a quantidade de tokens é maior do que a IDE suporta, uhum, e eu não sei sair daqui.
Pois é, tem isso.
Sabe, então, se tu chegar num ponto onde tá tão dependente assim, é legal parar um tempinho ali só pra tentar, de fato, estudar, entender o que tá acontecendo, porque tu consegue chegar longe, né, entre aspas, sem saber quase nada do que tá acontecendo ali, porque de fato funciona bem.
Eu acho que depende muito de quem você é e qual o seu propósito, como sempre, né? O depende tem que aparecer nesses assuntos.
Claro.
E eu vejo muito potencial, acho que até foi no episódio mais recente do ADT também, que o Coca falou que programar é um superpoder, né?
Uhum.
E a gente que programa consegue resolver vários problemas da nossa vida com programação, que não tem nada a ver com trabalho, nem nada, uhum, do tipo, ou com lançar um produto. E pessoas que não programam ficam excluídas dessa habilidade, basicamente. Uhum. Então, se você quer um app que lista as séries mais bem posicionadas assistidas por semana no IMDb, no seu Mac, e você não sabe programar para Mac, você está excluído de ter a possibilidade de fazer isso para você mesmo.
Uhum.
E aí você ter uma IA que pode te ajudar com isso, é fantástico.
Sim, sim.
Agora, se você de fato tem a pretensão de ser programador, programadora profissional, daí obviamente você, né? Mas mesmo que você seja, como é o caso do Marcelo, que é programador profissional, é uma área que não tem nada a ver com o trabalho dele. E se ele não tá afim de aprender, não precisa.
Eu faço isso o tempo todo.
Eu também. Eu uso muito IA pra, tipo, Python,
isso,
JavaScript,
eu ia falar agora.
Coisas que não são da minha área.
Eu já... Teve uma época que eu tava muito empolgado com Python, assim. Eu fiz bastante script, brinquei bastante. Eu acho uma linguagem bonita, tirando o fato da indentação lá, que até hoje eu não engulo isso direito. Mas eu acho que é uma linguagem bacana. Mas enfim, esses dias eu recebi tinha um arquivo em CSV lá que eu queria fazer uns parse. Eu queria pegar umas informações que tinham ali. Cara, eu joguei na AI e falei, olha, eu tenho um arquivo CSV, tá aqui a estrutura dele, faz um script em Python aí que me dá isso, isso e aquilo. Perfeito. E foi coisa de, sei lá, 20 linhas de Python, resolveu tudo que eu queria. E o que eu acho massa é isso, justamente, eu posso agora abrir o arquivo e ver, é verdade, pra fazer o... tô com ele aberto aqui, 18 linhas, incluindo o import. Eu consigo fazer isso pra fazer um loop dentro do CSV e pegar as datas e informações do que eu quero e tudo mais. Então, é um jeito bem rápido de você conseguir o que você quer, é legal. Só que eu não tenho o intuito agora de ser um bom dev em Python, sabe?
Uhum.
Não tá no meu plano de carreira, não tá nada. Talvez no futuro, quando eu ficar entediado da vida, eu não sei. Mas hoje, né, nesse momento... Python pra mim é algo que eu acho legal de ver de vez em quando, né? Resolver um problema aqui ou ali, mas eu não quero perder tempo indo atrás pra estudar a documentação, de como que isso aqui funciona, por que é desse jeito e não do outro. Tipo, resolver o problema, o script vai pra lixeira daqui a pouco, tá tudo certo, sabe? Então,
quando eu preciso fazer algo que nem isso que você falou, eu uso Swift. Porque você pode criar scripts em Swift, você coloca lá o shebang de Swift. E aí, o editor que eu uso para coisas avulsas, assim, que é o Nova, da Panic, ele suporta o Language Server Protocol. Então, se eu crio um arquivo .swift e começo a escrever, ele tem autocomplete e tudo, bonitinho. Então, eu faço isso, porque daí eu não preciso aprender nada novo. Fora que Python nunca funciona para mim. Tudo
funciona.
Que eu tento fazer em Python dá erro. Daí tem 50 versões diferentes de Python instaladas, eu não sei qual que eu uso. Criar um virtual environment é horrível, é muito trabalho. Então eu já sei Swift, a não ser que seja assim, tipo, processamento massivo envolvendo strings. Aí não, porque Swift é horrível pra isso.
Eu acho que
eu sei que Perl é muito bom pra isso, de repente eu tenho que aprender Perl.
A gente usa. Uma coisa que... É que pra mim, Python sempre é muito bom pra manipulação de arquivo. O que geralmente envolve muita string, né? Então...
No caso de CSV, especificamente, eu já fiz coisas com CSV em Swift. Aí eu uso aquele tabular data.
Ah, sim.
É maravilhoso.
Sim. Deixa eu mandar o que foi... o output do negócio aqui para você?
Porque aí, assim, né, quando eu tô fazendo um script em Swift, tipo, quando você faz um script em, sei lá, Bash, você não faz type checking ou error handling, é tudo YOLO, né?
Sim.
Então, eu force and wrap em tudo, try exclamação em tudo, tô nem aí.
Esse é o meu negocinho com Swift, porque apesar de eu saber que tô nem aí, posso meter os force and wrap em tudo, eu prefiro só não ter que lidar com isso. E Python é aquela coisa, botou ali a...
Mas então você não precisa lidar com isso, você só bota um ponto de exclamação.
Dá um abraço e, né, tá na mão de Deus agora, deixa o script rodar. Então, eu acho bacana essas coisas. É, ou, por exemplo, muitas vezes aqui eu tenho que, né, trabalho no browser. Então, quero testar coisas com links que abram com target blank, links que abram para fazer outra window, vários tipos de links diferentes. Então, eu sei HTML, eu sei o básico de HTML, eu sei o básico de CSS, eu sei o básico de JavaScript, eu sei fazer tudo isso. Mas se eu peço para a AI fazer, ela vai fazer em 10 segundos. Se eu for fazer, vai demorar 10 minutos. Eu ainda mais ter que lembrar de, qual é que é mesmo esse? Qual que é mesmo esse? Então, fica procurando. Então,
aliás, naquele esquema que eu falei antes do simulator lá, que eu queria automatizar aqueles patches que eu fiz usando um editor hexadecimal. Para fazer isso, você tem que basicamente fazer um find and replace dentro de um data, né? Uhum. Não é, porque não é texto, é um binário. E aí eu até tenho uma extension de data que eu uso direto, que transforma data em, como é que é? Expressible by string literal, né? Porque aí eu consigo fazer, tipo, let something, dois pontos, data, igual, e aí uma string com hexadecimal. Tipo, que eu copiei do editor hexadecimal e colei ali. Porque para você criar um data arbitrário com bytes é chato, que daí você teria que abrir, fechar colchetes, botar 0x cada byte, né? Uhum. Enfim, você entendeu. Essa eu uso bastante. Eu já escrevi alguma vez na minha vida, provavelmente mais de uma vez, esse find replace de data. Que não tem por padrão no data do Swift, do Foundation. Tem para você encontrar subranges e outras paradas, mas assim, específico, encontra todas as ocorrências desse data dentro desse outro data e substitui por esse outro data. Não tem. E aí eu tentei achar aqui a minha implementação, que eu já tinha feito disso, não consegui achar. Aí eu fui no Cloud e falei pro Cloud, escreve uma extension em data, taranã. Cara, ficou muito bom. Eu fiquei impressionado, porque eu ando bem decepcionado com a qualidade do ChatGPT para Swift, especificamente. O código é muito porco.
Parece que o 3.5 Sonnet, né? Ele tá bem, do Cloud, tá bem legal pra código.
Pois é, então eu usei ele, cara, ficou assim, tirando os comentários, o comentário em cada linha explicando o que a linha tá fazendo, o que eu não faria, o resto é basicamente como eu teria implementado a parada, assim, ficou muito bom. E aí, aquilo, tipo, é uma parada super básica que eu poderia escrever, mas eu ia levar uns 10 minutos pra escrever e ele escreveu em 10 segundos.
Pois é. Então, eu te mandei ali, eu só peguei o código em Python e falei, escreve essa treta aí em Swift. Nem olhei o código, não olhei nada, pode estar tudo errado. Mas só, né, com isso, já dá pra ver a diferença.
Nossa, que
ali.
Horrível.
Mas olha ali, Python foi, né, 18 linhas, Swift foi 38, né, por causa do import CSV, tá toda magia ali.
Tá,
isso que é o massa do Python, tem import só, tudo.
Só me explica uma coisa. O objetivo é contar quantos e-mails tem no CSV, é isso?
Não, era uma lista que tinha e-mail, uma parte do CSV, uma linha era... Não uma linha, né? Mas uma tabela, uma coluna é e-mail. A outra coluna é, sei lá, um número qualquer. E era... e-mails por... Deixa eu ver, como é que eu posso explicar isso sem entregar muitos detalhes aqui da empresa? Mas era e-mails de pessoas, né, da empresa, funcionários ali, e a quantidade de tech designs que foram feitos, só que isso não tava, tipo, essa pessoa, um tech design. Tava pessoa design A, e aí foi passando. Então, eu queria só...
Então, tem, tipo, cada linha do CSV vai ter um e-mail e em alguma das colunas vai ter um número. E você tem que somar número para cada e-mail?
Não tem um número. Acho que é só basicamente somar o e-mail e organizar para fazer os negócios. É bem tranquilo.
Tá, não é só contar o número de linhas do arquivo?
Não, 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 porque tem vários e-mails diferentes. Eu quero, ó, esse e-mail apareceu X vezes, esse e-mail apareceu Y
vezes. Ah, você quer saber exatamente...
Isso,
ah,
isso,
tá,
isso.
O e-mail pode repetir, tá, entendi,
isso,
entendi.
Isso, isso, isso.
É,
Não, dá pra melhorar esse código, sem dúvida.
Não, eu tô pensando... Não, é porque eu tô pensando aqui e vai ficar muito chato pra quem tá escutando que não tá vendo o código. É, eu acho que se a gente der um redact, talvez, no nome do arquivo e... do row ali, acho que a gente pode colocar no, na imagem desse capítulo só pro pessoal conseguir entender do que a gente tá falando.
Bota ali,
então, assim, eu tava pensando aqui com aquele tabular data no Swift se ficaria mais ou menos o mesmo tamanho do Python. Vou tentar fazer depois e eu te digo se deu pra fazer numa quantidade razoável de linhas, porque... essa implementação em Swift que você mandou da IA é força bruta, né?
Ah, sim, é.
Então...
Não, mas esse é meu ponto, assim, a questão de manipulação de... Eu não acho que, né, como eu disse, eu nem olhei o código, não sei nem se compila esse negócio. É, mas, geralmente, quando tem manipulação de arquivo, em Python, tu sempre vai ter um import CSV, import, sei lá, Office, ou seja lá o que for. Que são umas libraries muito boas para manipular essas coisas, né? Eu lembro que isso, pelo menos anos e anos atrás, toda vez que eu precisava mexer com qualquer arquivo, a minha cabeça ia direto para Python, nem pensava em outra coisa. Nem existia Swift também. Mas lá, é só um tipo de coisa que eu usei como exemplo o Python, porque justamente pelo fato de eu não me interesso mais hoje em dia em saber bem, né, a trabalhar com Python, não tenho interesse em aumentar meus skills com Python, mas eu sei que é uma boa ferramenta para lidar com esse tipo de problema. Então, né, eu imagino que até, sei lá, um JavaScript da vida eu conseguir fazer isso também, mas ele tem que usar o Node, sei lá o quê, e fica chato demais. E, sei lá, Python, eu não... A minha situação com Python agora é que eu estou usando só o que vem já no Mac. Eu não estou... Não instalei nenhuma outra dependência, não fiz nada. E uma coisa que eu gosto muito também do fato de ter o Python, por exemplo, eu tenho um... Né, tipo esses sites que eu faço para testar o browser. Eu crio ali o HTML numa pasta qualquer, faço python-m http.server e deu. Tá hosteado. Então, né, tem bastante vantagem. Eu uso bastante Python como uma ferramenta de resolver tretinha pequena, assim, mas não como vou fazer um programa que faz isso. Ele é bem casual, né?
Sim.
E para esse tipo de coisa, eu acho que funciona muito bem a... Né, brincar com AI, ou por exemplo, um negócio tipo o cursor, né, se eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais incrementada, né, usando Python para resolver um problema meu aí de automação, por que não? Inclusive eu já usei para Apple Script.
Ah, nossa, com certeza.
Isso aí,
nunca que eu vou escrever Apple Script manualmente.
Uh-huh. É, ou já escrevi quando o meu primeiro Mac, né, chegou, eu pensei, vamos ver qual é desse Apple Script. Então, eu comecei a aprender, eu pensei, não, como? Não dá.
Tell application finder to open the first window. Nossa, é muito ridículo. Uh-huh. Eu acho muito ridículo. Desculpa quem gosta. Nada contra, tenho até amigos, mas não dá, não dá.
É complicado. E o pior de tudo é que tem coisas que tu faz no Mac que o Apple Script ainda é a melhor coisa, porque ele tem um acesso, né, a todo o sistema ali que com outra ferramenta seria bem mais chato de fazer.
Não é à toa que quando a Apple criou shortcuts, né, transformou o workflow em shortcuts, eles mantiveram suporte a Apple Script no Mac.
Uh-huh. Ah, não, se eles tirarem o suporte de Apple Script, vai ter riot, porque muita gente...
Sim,
vai
quebrar o workflow de muita gente.
Não,
mas, hein, enquanto a gente falava aqui, porque eu pensei, não, eu vou tentar fazer o negócio do e-mail em Swift... Eu não tava escrevendo o negócio de e-mail em Swift enquanto a gente fala, porque eu não tenho cérebro pra isso, pra ficar programando e conversando. Mas enquanto a gente conversava aqui, eu pedi, que eu pensei, vou precisar de um arquivo de teste, né? Uhum. Aí eu pedi pro ChatGPT gerar um CSV com várias colunas, uma delas tem que ser o e-mail e tem que ter e-mails repetidos em algumas colunas. E ele gerou bonitinho um arquivo aqui com e-mails random. Daí tem, tipo, ele colocou ID, nome, e-mail, idade e país. E aí tem ali David Miller, Charlie Brown, Bob Johnson. Cara, pra esse tipo de coisa
muito bom,
é tão bom, né?
Então,
e aí eu conferi aqui, de fato, alguns e-mails aparecem em mais de uma linha. Então é perfeito pra testar o que a gente tava falando.
Ah, legal. Então, tu falou isso, eu acabei de escrever. Ah, me dá um CSV que funcionaria com esse código que eu te mandei aqui, né? O código que eu mandei para criar o counterpart em Swift. E ele me deu aqui, certinho.
Nossa, muito bom.
É muito bacana. É, isso para a questão de, né, produtividade, eficiência que tu tem, eu acho muito bacana. É, são coisas que, né, imagina, tem que ler o código, entender o que o código está esperando, criar o CSV, né, ia ser tudo banana, arroba banana.com, ali ele já deu uns exemplozinhos bacanas, com nomes mais reais para testar. Então, é legal, é legal. Aliás, quem, né, fazer um jabazinho rapidão aí, quem usa o browser do pato, né, melhor browser do mundo. Essa semana mesmo saiu suporte para widgets, tudo quanto é tipo de widget, lock screen, control center, homepage, que dá shortcuts pro Duck.ai, né, que é o nosso sistema de chatbot. Então tá bacaninha. Inclusive dá para fazer um shortcut custom, é só usar um custom scheme que a gente usa, tá ali, fica bonitinho.
Que legal. Então agora dá para ir direto já pro Duck AI.
Dá. Bacana. Eu tô usando bastante, é bem massa. Porque,
Bom.
né, quer fazer uma pesquisa rapidinha aí de alguma coisa, alguma curiosidade qualquer, né? Ah, quem que participou desse filme? Pronto, tá aí. Me ajuda.
Show de bola. Com isso, acho que a gente trouxe aqui o feedback do Marcelo, conseguimos expandir no assunto. Quem tiver feedbacks parecidos ou diferentes também, pode mandar para a gente no gigahertz.fm/feedback. E onde o pessoal te encontra, Boom?
Então, se não tiver down ainda tá. Tô no Mastodon ponto online, arroba boom, BUNN. Mas o Mastodon ponto online tá fora do ar agora. Ih!
Eu tô lá no mastodon.social, @_inside, e a gente volta em breve.
Abraço.
Mas e esse pesto de pistache? Me
Oh!
conta.
Oh! Então, isso aí foi um restaurante, né? Deu o contexto. Quando teve um evento do Pato lá em Malta, a gente foi num restaurante muito bacana que tinha esse molho de pesto, né? Era um espaguete lá com molho de pesto, bacana e tal. E uma das pessoas que estava com a gente falou: Ah, não, eu sei fazer, é um bem parecido. E passou a receita, pensei: Não, tem que fazer. E, meu Deus, que coisa gostosa. Não tem ideia. Ainda mais, né? Se tu gosta de pistache, obviamente.
Sim.
Mas é extremamente fácil de fazer, considerando que tu consegue comprar pistache descascado, porque no meu caso eu comprei com casca, então eu fiquei um tempão ali descascando.
Nossa,
É
cara, eu fui fazer
chato.
paçoca uma
É
vez
chato.
e comprei aquele amendoim com casca. Foi chato.
E o pistache sempre tem aqueles que não tá muito bem aberto e tu é teimoso e tenta. Eu quebrei a unha aqui num deles. Mas enfim, daí, né, pega um monte ali de pistache, joga ali no mixer, faz o macarrão. Depois pega um pouco d'água do macarrão e joga no mixer com o pistache. Mistura bem. Se quiser, joga um pouquinho ali de parmesão, grana padano da vida. E é isso. É extremamente simples de fazer. Daí, né,
Interessante.
mistura ali com o macarrão e fica muito bom. Eu acho um dos melhores molhos, assim, para macarrão que eu já comi nos últimos tempos, assim. E é extremamente fácil e rápido de fazer, considerando que tu acha os malditos pistache aberto.
Mas
Então,
você botou
recomendo.
queijo, né?
Eu botei um pouquinho de queijo, sim.
Ah, porque para mim, pessoalmente, precisa queijo.
Sim. Não, a gente sempre tem aquele grana padano, né? Que
É, eu
é o
também, é o que
parmesão.
eu. É o meu go-to também para macarrão.
E aqui sempre tem. É meio louco que na Europa parece que para ter esse nome tem que. É tipo as coisas lá de champanhe, tem que ser da cidade, sei lá o que. Eu não sei, tem uma regulamentação muito louca aí.
É, aqui no
Mas.
Brasil você compra assim.
Saborras.
Não, eu sou fresco, então eu compro só os de verdade. Mas se você for olhar no mercado, você vai achar queijo grana padano, beleza. Esse é queijo grana padano. E aí, quando você for olhar na embalagem, você vai ver que é importado, que tem aquela etiqueta de importação
Tem que
por
ter o
cima da
negócio lá.
etiqueta, né? E é, obviamente não é barato. E aí você vai ter o queijo tipo grana padano. Aqui no Brasil é assim, você bota tipo na frente, aí
Cara,
vale.
esses últimos meses que eu fui no mercado e me assustei um pouco com isso, porque não, a quantidade de coisa sabor D ou tipo D parece que subiu
Não
drasticamente.
acredito que não é margarina.
Não, eu vi uma barra de chocolate e pensei, vou levar, tava ali, barra de sei lá o quê,
Preparo
sabor chocolate.
alimentício.
O que é
Cara,
isso?
tá assim, é terrível esse negócio das comidas fake, que não é a comida, porque até coisas assim que eu comia quando era criança, sei lá, Cara, barra de chocolate, Nestlé, Lacta, essas... Bom, não dá mais pra comprar, tem... não dá. Eu fui comer um pedaço, eu tava na casa de alguém, e aí sabe aquele chocolate, o shot da Lacta, que é com amendoim dentro?
Sei, sei.
Que é mó gostoso, Eu lembrava de ser mó gostoso. Sim. Cara, é intragável. É um torrão de açúcar então, com amendoim.
Eu achei
não
que
tem
eu
chocolate
ficando...
naquilo.
Eu achei que eu tava ficando louco, porque eu sempre gostei de diamante negro. Sempre, né?
Eu também. É outro que eu não consigo mais comer.
Então, daí, né? Como eu gosto de diamante negro, quando eu fui lá, né, visitar meus pais, fizeram gradinho lá e tinha diamante negro. Pensei, pô, que massa. Cara, dei uma mordida e pensei, que é isso? Não é, isso não é diamante negro. Eu comecei a olhar a validade, olhar tudo certinho. Que coisa é essa? Algo certamente mudou. Eu não sei dizer o que é, mas ele ficava com gosto de gordura na boca, assim, estranho.
Não tem cacau. Não tem mais cacau. É só manteiga de cacau, açúcar e corante. Sei lá. Estabilizante, goma xantana, açúcar
negro.
Invertido, whatever.
Diamante negro, sabor de diamante negro de 10 anos atrás.
Sabor diamante negro. Tem que ter mais uma... Um indirection ali, né?
É, eu achei muito louco isso, porque... Eu não sei se
eu brinco com... O Rafa comprou pra mim, esses dias, um pacotinho de traquinas de morango.
Nossa, traquinas.
Que eu falei pra ele que eu adoro... Que eu adorava comer traquinas de morango quando era adolescente. Uh-huh. E nunca mais tinha comido. Aí ele comprou. É bom, ainda tá bom. Eu consegui comer. Mas aí eu brinco com ele que o recheio de morango, ele é sabor morango. Porque não é sabor de morango, é o sabor do sabor que você pensa que é o sabor do morango, não é o sabor do morango, porque o morango não tem aquele sabor, então é sabor morango.
Cara, tem um picolé que meu pai gosta de comprar, de milho. Que tu olha, não, tem tudo menos, e o pior é que eu gosto pra caramba daquele negócio, mas tu olha ali os ingredientes, tem tudo menos milho. Tudo. Deve ter até petróleo ali. Cara, não tem milho.
Aí você compra café no supermercado e vai ler a embalagem e é milho torrado.
O pior que a desgraça do picolé eu acho bom pra caramba. Assim.
Cara, sério, eu fiquei sabendo hoje disso. Curioso que surgiu esse assunto aqui, mas hoje eu vi uma reportagem falando do café fake também que estão vendendo no supermercado. Tem até, você conhece aquela marca de café Melita?
Sim, claro.
Tem uma marca de café que chama Melissa.
Isso não é uma sandália?
Não, quer dizer, eu acho que é, mas enfim, não tem nada a ver com a sandália. Mas aí você olha a embalagem igualzinha do Melita, só que escrito Melissa. Isso vai dar processo, é impossível, não dá, porque é muito igual a embalagem, escrito Melissa, e aí você vai ver, é tipo cevada... Torrada, cara.
Então, até lembrei o nome, se eu vou fazer. Não sei se é lá da região do sul, de Rancho Queimado, não, mas é picolé de milho verde esquimó. Se alguém achar isso aí, compre.
Ah, que esquimó é bom.
É só. É feito de radiação aquilo, mas é bom pra caramba.
Não, os sorvetes esquimó são uma delícia. Mas
não, picolé que eu tô falando.
Não é sorvete.
É, então, ali eu
supostamente, não me processem.
É, eu também.
Mas o que eu me lembre é aquele tipo, preparo congelado sabor sorvete, né?
Eu tô com uma imagem aberta aqui, tá? Sabor artificial de milho verde colorido artificialmente, ou seja, não tem nada de verdade, né?
Óbvio.
E é muito bom o negócio.
E pior que às vezes você pensa, isso aqui é tudo artificial, deve fazer mal pra caramba. Pior que às vezes nem, não necessariamente, porque a gente gosta de comprar aquele Bacio di Latte, né? Que é o sorvete de verdade.
Uhum.
Cara, aquilo é pura manteiga, coisa, é gordura na veia. Mas é bom, e é sorvete de verdade. Porque sorvete é o creme inglês trabalhado de uma forma que ele fica aerado e congelado. E isso é o sorvete, então é manteiga... Gema de ovo, é isso.
Sim, sim.
Às vezes tem coisa que parece sorvete que não é sorvete, mas é menos nocivo que o sorvete.
Eu acho que a questão nem é se é um negócio de verdade ou não. É só cair no sabor, tipo o negócio de diamante negro. Diamante negro nunca foi chocolate, né, gourmet, ou seja lá o que foi. Mas era gostoso, hoje não é
mais. Não precisa ser gourmet, só precisa ser chocolate, né?
É, precisa ser gostoso. Mesmo se fosse milho verde ali, feito de petróleo, se tá gostoso, tá valendo, sabe?
É, porque é isso que eu percebo, assim, por isso que eu falei que eu sou fresco, né? Porque daí, tipo, chocolate pra mim tem que ser chocolate suíço, porque não dá, cara, se você morde uma barra de chocolate, deve ter uma linha mais... gourmet da Nestlé, da Lacta, sei lá, não sei. É, mas daí você morde o negócio, é um torrão de açúcar com gordura só, não tem chocolate ali.
E nada contra torrão de açúcar, porque bala de coco é extremamente gostoso, e é só açúcar aquele negócio.
Você já come a questão é o que você espera, porque o chocolate tem que ter um amarguinho, mesmo que seja no fundo, né, tem que ter gosto de chocolate.
Sim. Não, mas é, tem umas coisas, eu fiquei surpreso com a quantidade de coisas, sabor daquela coisa, assim, eu não sei se eu só não tinha percebido antes, mas agora tá aparecendo um monte, né, de bebida sabor café, pô, o que que tá rolando? Não tem mais essa
coisa. O que tá rolando é que o preço das coisas tá aumentando, e aí tem os dois fenômenos, né, que é o shrinkflation, né, que é tipo, você paga o mesmo preço, mas vem menos na embalagem. É. E tem isso aí que eu não sei se tem um nomezinho bonitinho, mas é essa coisa das comidas fake, que é tipo, né, a pessoa não vai mais conseguir comprar o café porque é muito caro, então vamos botar um outro produto aqui que lembra o café que ela pode comprar.
Uhum. Uma coisa que eu tava, só pra finalizar esse meu rant barra não rant de comida, quando eu, né, admiti aqui, eu sei, né, é estranho, mas eu gosto de Fruit Loops pra caramba. Né?
Nossa, cara, eu adoro.
Então.
Sabe qual é uma das atrações de quando eu viajo pros Estados Unidos?
Ah.
É comer Fruit Loop no café da manhã, que sempre tem no hotel.
Sim, sim. Então.
Sempre tem, e eu sempre como. Mas eu nunca compro no Brasil, porque eu não quero isso pra minha vida. Mas quando eu estou lá, já que eu estou no país do Fruit Loops, eu como.
Então, daí o que aconteceu? Aqui, né, cheguei na Europa, tá diferente, eu peguei na caixa ali as coisas meio morta ali, né? Meio pastel demais as coisas. Vamos comprar. Eu
regulamentação.
O gosto do negócio tava meio estranho, assim, tava meio fraco. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu comi, assim, eu pensei, nossa, tá quase que salgado comparado com o Fruit Loops que eu lembrava, né? Eu sei, não, isso tá estranho. Mas acabei pegando o gosto e ainda compro, né? Porque, né, sei lá, foi lavagem cerebral da marca, I guess. Mas enfim, eu compro e eu gosto, eu como aqui. Daí quando eu fui pro Brasil, eu até tirei foto, pensei, olha só, as cores são de fato diferentes. A cor do Fruit Loops no Brasil era radioativa, assim, neon, né? O jeito que eu queria, assim, é isso aí.
Nos Estados Unidos parece que você tá comendo aquelas canetinhas marca-texto.
Exato, exato. Eu não como Fruit Loops porque é saudável, eu como porque vai me matar daqui a pouco, porque o negócio é louco. Só que daí eu não gostei. Eu achei doce demais. Tu vê como o paladar muda, é muito louco esse negócio, né?
É que no Brasil, a tendência no Brasil é as coisas serem muito doces. Eu não sei se eu tenho esse bias, porque eu não sei se eu tenho muita sensibilidade pro sabor doce, mas eu não aguento doce, assim, eu não consigo comer coisa muito doce. E no Brasil, as coisas são, no geral, muito doces. Eu lembro quando aquele Jamie Oliver, British lá. Uhum. Eu sempre misturo John Oliver e Jamie Oliver, por isso que eu tenho que pensar quando eu vou. Então, quando o Jamie Oliver veio pro Brasil, ele experimentou brigadeiro e não gostou porque era muito doce, o pessoal queria matar ele, mas eu entendo.
Sim. Não, eu também. Por isso que acho que beijinho é melhor, mas enfim, isso é outra guerra.
Mas beijinho é doce pra caramba.
Eu sei. Mas eu sempre preferi mais do que brigadeiro.
Eu também prefiro beijinho.
Mas o estranho é que. Olha só. Mas o estranho é que, por exemplo, o Fruit Loops doce, né? Radioativo, eu sempre gostei no Brasil, quando eu morava aí. Só que daí eu vim pra cá, eu acho que como de agora eu acostumei com esse que não é tão doce, quando é que nem Coca-Cola, né? Tipo, quando toma Coca normal e daí vai pra zero e fica muito tempo na zero e volta pra normal, tu sente que ela é mais doce, né? Tu sente um açúcar mais forte. Acho que o paladar é bem... adapta muito rápido com os negócios. Por isso que eu tenho... tenho medo de ser aqueles caras chatos que agora ele morou na Europa e ficou fresco. Tenho medo disso. Meu Deus do céu. Imagina.
Eu posso ser a régua pra isso, pode deixar. Se você estiver ficando assim, eu te aviso. Porque eu percebo isso em algumas pessoas, mas não percebi em você, pelo menos não ainda.
Que
então,
bom, que bom. Ainda tô, comendo picolé esquimó e fazendo propaganda ainda, então tá valendo.
Se tomar Guaraná Dolly, melhor ainda.
Pô, pureza, cara, pureza.
Pureza é muito bom.
Pureza é bom demais.